A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é Washington Deoli, diretor do documentário Motriz, Roda de Afeto, vencedor do 11º DOC Futura em 2020. Motriz faz a escuta das intimidades de 8 homens negros. No programa de hoje, o Washington Deoli irá falar sobre masculinidades dos homens negros e também sobre cinema negro. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Washington, é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
Boa tarde, Alexeino. É um prazer. Muito obrigado pelo convite.
Pois é, Washington. Você, no seu primeiro longa, né, que é um documentário, você acaba chamando muita atenção, ganha aí um prêmio, que é o 11º DOC Futura, que pertence aí ao canal Futura, né? Tem o seu documentário exibido na TV Futura. Quer dizer, primeiro eu gostaria de saber esse impacto.
É uma coisa diferente para mim, né? Tem sido diferente, assim. Eu participei de vários projetos já, mas como diretor foi o meu debut, digamos assim. E essa repercussão que tem tomado e nessa plataforma, né? Porque tá pelo canal Futura, também entrou na Globoplay, então é um reverb que eu não tava esperando, assim.
E Motriz, a Roda de Afeto, né? Eu já até adiantei aqui, que narra a vida de 8 homens negros, né? Num processo terapêutico, né? Fala a respeito disso.
O documentário surgiu muito da ideia, assim, e da falta desse espaço para falar, assim. Eu estava num relacionamento que não estava funcionando muito bem e eu senti essa falta de ter alguém para conversar sobre isso, sabe? Eu estava sentindo coisas e eu não tinha aonde encontrar esse colo para falar sobre essas coisas, né? E aí, em um dia, assim, eu peguei e comecei a escrever um pouco do que eu estava sentindo e escrevendo também um pouco em forma de projeto, assim, né? E aí eu vi que eu precisava pesquisar mais sobre isso e entender também com outras pessoas, né? O que as pessoas sentiam, se elas sentiam as mesmas coisas que eu, como que funcionava para elas, o que estava acontecendo comigo, né, e como que elas lidavam com isso, né. E aí, nesse momento, eu acabei escrevendo o projeto, passado um tempo, acabei terminando esse relacionamento e continuei sentindo essa falta. E pesquisando coisas também, eu via muita coisa sobre mulheres negras se fortalecendo em grupo, comunidade LGBTQI se fortalecendo em grupo, e eu não via os homens negros se fortalecendo em grupo.
E quando você fala homens negros, você está falando de homens negros cis, né?
Sim, sim, de certa forma, sim.
Porque, assim, dentre esses homens negros, né, tem homens negros heterossexuais, cis, e homens negros gays, cis, né?
Sim, sim. Então, eu não via a gente se fortalecendo em grupo. E pesquisando, tipo, procurando. Eu até vi um filme chamado Silêncio dos Homens, que tem um pouco do filme, fala sobre os homens negros, mas é um filme de uma hora que tem ali reservado 3-4 minutos para homens negros. E aí eu comecei a pensar muito sobre isso e no meio da pandemia, assim, eu vi uma live do Everton.
Everton é psicólogo, né? Qual que é o nome dele todo?
O Everton Mendes.
O Everton Mendes.
Que é o psicólogo que conduz a roda dentro do filme. É, eu vi uma live com ele sobre masculinidades pretas e comecei a me identificar com muita coisa que ele estava falando ali, né? E no final dessa live ele falou que tinha um grupo que hoje se chama Pluriversais, na época era um grupo de masculinidades do Instituto Afroamparo, e ele falou que tinha esse grupo e que eles faziam reuniões quinzenais com homens negros falando sobre sentimentos. E aí eu falei, nossa, eu preciso participar disso, assim. E para mim foi um choque, assim, uma identificação na hora, assim, de ver, tipo, e foi uma roda online, assim, né, porque era bem no pico da pandemia, e ver os caras falando sobre as mesmas coisas que eu tava passando e que eu queria falar com alguém e não tinha, e chegar ali e os caras falarem, tipo, pode falar o que você tá sentindo e tal, e ali foi um lugar de acolhida mesmo, que eu senti.
E quando você fala, diz, né, que eles estavam falando a mesma coisa que você estava sentindo, e o que, que você estava sentindo que te tocou tanto?
Eu estava num momento que eu estava bem perdido, posso dizer assim, porque era um momento que eu tinha acabado de me separar, eu estava querendo viver as coisas que eu não tinha vivido no tempo de casamento, então eu tava, tipo, muito afobado querendo viver tudo que eu não tinha vivido durante a vida, tipo, a adolescência, eu tava querendo viver com os meus 30 anos, e não é isso, né? Então, entender, tipo, conversar com os caras que passaram por essa situação e falaram, né, tipo, não, a vida não é assim e tal, tipo, você precisa centrar em alguma coisa. E eu acho que isso me trouxe para um eixo, assim, novamente, né? Porque eu tava meio perdido, assim, e encontrar essas pessoas, eu acho que trouxe essa... Ah, essa identificação e tipo, essa experiência, né, que outras pessoas já tinham, me trouxe um conforto de saber que eu tinha jeito, assim, né? Tinha uma solução para minha vida.
Esses 8 homens negros, né, que aparecem no seu documentário, eles já eram clientes do Everton ou você chamou mais algumas pessoas?
Não, eles não se conheciam. Eu acho só o Augusto, que o Augusto, ele é rapper e publicitário. E ele é um paciente do Everton, assim, foi uma indicação do Everton. Os outros, eu procurei mesmo, fiz uma lista e fui buscando perfis diferentes de homens para estarem ali, assim. E fui buscando internet ou buscando conhecidos. Aí... Tem dois que participam também, que são do grupo Pluriversais, que é o Leonardo Francelino e o Marcos Vinícius, que eu já tinha visto falas deles na roda e achei o perfil interessante, né? Porque muito por essa identificação, assim, também, né? De entender, assim, que o filme seria a minha forma de falar o que eu estava sentindo, né? Então, entender, por exemplo, no Marcos, que é um cara muito tímido, que também é uma característica minha, assim, né? Então, entender o que fez ele ter essa timidez, o que ele podia contribuir para eu falar também sobre a minha timidez, sabe? Tipo... Então, o Leonardo, por exemplo, o Leonardo, ele está no momento de questionar um pouco a religião dele. Ele é evangélico. Eu fui criado na igreja católica e eu também estou nesse momento. Então, as escolhas foram muito balizadas por isso, assim. Tipo, pessoas que tinham alguma coisa que eu me identificava, mas perfis muito diferentes de pessoas.
O que a gente percebe muito é que o homem negro, ele tem pouca voz, né? Você concorda com isso? Mas antes da gente falar sobre esse assunto, vamos ouvir um pouco de música. Você nos trouxe aqui o Dentro Ali, de Lued Luna, né? Vamos ouvir, depois você explica o porquê.
Vamos sim.
Então vamos ouvir aí Dentro Ali, de Lued Luna.
Ali em um domingo de sol ou um dia qualquer apareça, me leve a um lugar distante, me ajude a carregar essa maleta onde eu guardo meu cansaço e meu sonho mais bonito, e um livro de receitas naturais, e um terço para um Pai Nosso, um pedaço de pão, e um lápis, um caderno, e a vida dos meus filhos, que é tudo que eu tenho. Esteja por vir, me reconheça ali em um domingo de sol ou um dia qualquer, apareça, me leve a um lugar distante, me ajude a carregar essa maleta onde eu guardo meu cansaço e meu sonho mais bonito, e um livro de receitas naturais, e um terço para um Pai Nosso, um pedaço de pão, e um lápis, um caderno, e a vida dos meus filhos, que é tudo que eu tenho. Tão meu e que é tão seu também. É o bem que te confio, caso esteja por vir. Lerele, lê, 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 lê,
Pois é, nós ouvimos aí dentro ali do Lued Luna, e por que você escolheu essa música, Washington?
Essa música, ela foi muito usada durante o processo do filme, assim, na roda, nos momentos mais de relaxamento, assim, e tal, de preparação, a gente escutou muito essa música, assim, que é uma música que ela traz... Ela traz um questionamento muito sobre os sentimentos. Eu sinto essa música, pelo menos assim, né? Dela trazer o questionamento dos nossos sentimentos que a gente vai guardando aqui dentro, né, e tal. E a gente ouvia muito ela durante o processo da roda, assim, né? Nos momentos de relaxamento, aquele momento que tem no filme, que tem a massagem. Foi feito com essa música enquanto o Everton ia descrevendo cada um dos participantes, e foi um momento bem forte, assim, do filme, e eu acho que a escolha dessa música vem muito por isso, assim.
Antes da música, eu te perguntei sobre esse homem negro, né, assim, dá a sensação muitas vezes que ele tá no limbo, né, ele está abaixo do homem branco, né, na estrutura aí de poder, né, abaixo da mulher branca também, é o que sofre mais violência da polícia, né, cada 12 minutos um jovem negro é morto ou em ações policiais ou em outras ações violentas, né, e você acha que esse homem negro, ele tá sem voz?
Eu acho que o homem negro, ele foi silenciado. Eu entendo assim, porque são tantas violências e são a cada 23 minutos, né, que um jovem negro é assassinado.
Exato.
São tantas violências e tantas coisas, e a gente não pode falar sobre os nossos medos, sobre as nossas coisas, que a gente acaba parando de falar, né, e fica... A gente acaba silenciado mesmo, porque se você fala de um medo, se você fala do que você está sentindo, as pessoas às vezes até debocham, né? E você acaba deixando de falar. Tipo, isso aconteceu comigo. Eu vejo muito a minha timidez hoje em dia por conta de toda essa construção, né? De eu ter que ser o mais forte o tempo inteiro. E aí... uma coisa que a gente fala no filme, né, da armadura e das máscaras, né, de tanto colocar essa máscara para ser bem aceito em alguns lugares, poder falar em alguns lugares, e colocar essa armadura para parecer forte o tempo inteiro, a gente acaba se perdendo dentro dessa armadura ou dentro dessa máscara, e por conta disso eu acho que a gente acaba silenciado, a gente... muitas vezes perde, tipo, esquece quem a gente é, né? Então, a gente acaba se silenciando por não saber muito bem o que nós somos, assim, né?
E a relação com a mulher negra, no sentido de companheirismo? A mulher negra entende bem esse homem negro? Mas antes de você responder isso, a gente vai para o intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Washington Deoli, diretor do documentário Motriz, Roda de Afeto, vencedor do 11º DOC Futura, em 2020. Motriz faz a escuta das intimidades de 8 homens negros. No Diversidade em Ciência de hoje, Washington Deoli está falando sobre masculinidades dos homens negros e também sobre cinema negro. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Washington, inclusive, você é formado em audiovisual, né? quando você estava fazendo o curso, esse curso, né, universitário, graduação de audiovisual, você já imaginava que você iria fazer esse tipo de documentário?
Não, na verdade não. Eu me formei em 2010, então já tem um bom tempo. Na época eu pensava muito em videoclipe, tipo, coisa mais jovem, né? Tipo, eu era mais jovem, né? Então não pensava muito nessas questões. E acho que isso é uma coisa que chegou recentemente na minha vida, assim, na época de faculdade já tinha o desejo de ser diretor, mas ainda estava procurando um pouco o meu caminho, assim, né, para a direção.
No bloco anterior, eu perguntei para você a respeito da parceria do homem da mulher negra com o homem negro e vice-versa, né? Como tem se dado essa parceria? A mulher negra, ela compreende esse homem negro? Esse homem negro compreende essa mulher negra?
Tem casos e casos, né? Eu, no meu caso, as mulheres negras à minha volta me compreendem e me fortalecem muito, assim. Eu trabalho na Preta por T, o filme foi lançado pela Preta por T Filmes, né? Que tem como fundadora e diretora a Juliana Vicente, que é uma super parceira minha, que eu comecei a fazer cinema realmente quando eu encontrei a Juliana, né? Antes eu trabalhava em TV. E a gente discute muito sobre muitas questões, sobre negritude, sobre masculinidade, sobre tudo, assim, a gente tem muitas discussões. Eu tenho uma namorada também que é psicóloga e a gente também conversa muito sobre essa construção do homem negro. Então, no meu caso, as mulheres negras à minha volta têm fortalecido muito a construção dos homens negros. Mas sei também que existem casos que entra meio que numa batalha, assim, né, entre esses dois grupos. Mas no meu caso não tem sido assim, sabe?
Ronda também em torno do homem negro aquilo de que geralmente o homem negro não seria um pai responsável, né? Você concorda com isso?
Outra coisa que também tem casos e casos, né? No meu caso, eu tenho dois filhos, faço de tudo por eles. Tenho meu pai como exemplo também, né? Que sempre fez tudo por mim. Vejo, não só no meu pai, né? Mas na maioria dos homens da minha família, são pais presentes e pais responsáveis, mas da mesma forma, né, que, tipo, na minha família eu vejo isso, também eu vejo várias famílias que não são assim, né, tenho vários amigos que era até um dos diferenciais, eu acho, do, tipo, de mim para os meus amigos da minha rua, assim, né, que eu era um dos únicos que tinha o pai ali presente, né. O Matheus Santos Dumont, né, que está no documentário, ele tem até uma poesia sobre isso. Eu não lembro muito bem, então não vou arriscar declamar ela aqui, mas que fala isso também, do diferencial dele ter um pai presente. Ah, eu vou tentar arriscar, vou ver se eu lembro. Que é: Eu nunca tive bicicleta ou videogame, mas eu tive... Ah, não, melhor não. Melhor deixar. Mas é isso, que é uma poesia curta, mas que fala sobre ter um pai presente, né? Que é um diferencial pro lugar que a gente vem, né? Da periferia e tal. Então, eu vejo muitos que não tiveram essa presença paterna, né? E vejo muitos também que têm filhos e não são essa presença paterna para os filhos, mas no meu caso e das pessoas próximas a mim também, a maioria tem cumprido o seu papel, assim, sabe?
Agora, você acha que essa ausência é só do homem negro ou tem sido do homem geralmente dentro da sociedade brasileira?
Ah, eu acredito que tenha sido do homem em geral, assim, né? Porque se você for ver muitos, pelo menos vendo os meus amigos, assim, né? A maioria deles são filhos de mães negras com um pai branco desconhecido, né? Então, tipo, eles são filhos de um relacionamento interracial onde um cara branco foi lá, fez um filho
E
e
sumiu.
sumiu no mundo, né? Então,
Não é só uma
eu vejo.
característica do homem negro, né?
Não, e talvez seja até uma característica maior num homem branco se relacionando com uma mulher negra, né? Eu acho que isso acontece até mais vezes do que um homem negro. Porque, pelo menos pela minha experiência e pelo que eu vejo, o homem negro de hoje, pelo menos, ele tá muito mais pensando sobre os filhos, assim, pelo menos os que eu conheço, né?
É,
Então.
inclusive, eu quero até destacar essa característica e que fica muito marcante no seu documentário, né? Mas antes da gente falar sobre isso, você nos trouxe aqui a música Por que é Proibido Pisar na Grama, que é do Jorge Benjor. Vamos ouvir, depois você explica?
Vamos.
Acordei com uma vontade de saber como eu ia e como ia meu mundo. Descobri que além de ser um anjo, eu tenho cinco inimigos. Preciso de uma casa para minha velhice, porém preciso de dinheiro para fazer investimento. Preciso às vezes ser durão, pois eu sou muito sentimental, meu amor. Preciso falar com alguém que precise de alguém para falar também. Preciso mandar um cartão postal para o exterior, para o meu amigo Pichoni. Preciso falar com aquela menina de rosa, pois preciso de inspiração. Preciso ver uma vitória do meu time, se for possível vê-lo campeão. Preciso ter fé em Deus e me cuidar e olhar minha família. Preciso de carinho, pois eu quero ser compreendido. Preciso saber que dia e hora ela passa por aqui. Se ela ainda gosta de mim, preciso saber urgentemente por que é proibido pisar na grama.
Por que é proibido pisar na grama? Por que é proibido pisar na grama?
A vontade de saber como eu ia e como ia meu mundo. Descobri que além de ser um anjo, eu tenho cinco Preciso de uma casa para minha velhice. Porém, preciso de dinheiro para fazer investimento.
Preciso às vezes ser durão, pois eu sou muito sentimental. Meu amor, procuro falar com alguém que precise de alguém pra falar também. Preciso mandar um cartão postal para o exterior, para o meu amigo Pichoni. Preciso falar com aquela menina de rosa, pois preciso de inspiração. Preciso ver uma vitória do meu time e, se for possível, vê-lo campeão. Preciso ter fé em Deus e me cuidar e olhar minha família. Preciso de carinho, pois eu quero ser compreendido. Preciso saber que de hora ela passa por aqui e se ela ainda gosta de mim. Preciso saber urgentemente porque é proibido pisar na grama.
Porque é proibido pisar na grama.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado hoje o cineasta Washington Deol, diretor do documentário Motriz, Roda de Afeto, que foi vencedor do primeiro DOC Futura em 2020. Pois é, por que você escolheu essa música, Porque é Proibido Pisar na Grama, do Jorge Benjor, Washington?
Essa música me lembra muito meu pai, assim, meu pai e os meus tios. É uma música que até hoje, toda vez que a gente se reúne em família, parece um ritual, assim, né? Todos os homens, tipo, bota essa música e tá ali, todo mundo se abraça e canta a música, tipo, até faltar o ar, assim. E é uma coisa que eu nunca tinha reparado, que essa música fala muito sobre masculinidade preta, né? Tipo, minha vida inteira eu ouvi essa música e cantei essa música em família ali e tal. E aí, recentemente, eu comecei a prestar mais atenção. Durante o processo do filme, inclusive, eu comecei a prestar mais atenção, porque as coisas que ele tava falando ali tem muito a ver com o assunto do filme. Que é, tipo... Eu preciso... Ah, esqueci a música. mas fala muito sobre esse sentimento e essa necessidade do homem preto de conquistar as coisas, né, pra velhice e tudo mais, né? Então, acho que tem muito a ver, assim, com a minha família e comigo e me faz lembrar do meu pai, assim, né? A gente tava falando sobre paternidade, até meu filho já canta também junto quando a gente tá todo mundo reunido cantando essa música, ele já tá junto, assim, ele tá com 8 anos agora.
Porque eu estive no lançamento do seu documentário, né, bem que é um filme, né, na verdade, é um longa, né?
Sim, sim.
É um longa, né? E eu fui no lançamento do seu filme aí, que foi promovido pelo canal Futura, né? E pelo espaço, lá no espaço Itaú de Cinema, né? E estava uma sessão lotada, e uma coisa que eu percebi é muitas crianças presentes, né? E crianças filhas aí de homens negros, de homens e mulheres negras, né? Que estavam presentes lá, né? Uhum. Você acha que isso já indica uma mudança?
Sim, sim. Indica uma mudança, e eu acho que essa necessidade também de falar sobre esse assunto com crianças, né? Tanto que lá no dia teve o filho do James, que é um cara que participa do Pluriversais, né, do grupo. O filho dele trouxe uma questão, né, na hora do debate lá. Ele trouxe uma questão sobre o cabelo. Já é uma criança que usa dreads, igual o meu filho. E, tipo, na escola falaram do cabelo dele. E aí ele já trouxe uma questão sobre a questão do neguinho e do negão. Então, acho que tem sido um espaço também para conversar com as crianças, para as crianças não sofrerem com as coisas que a gente sofreu, né? E ainda sofre, né? Mas eu acho que vai abrindo a mente delas para terem uma vida mais leve, assim, sabe?
Agora, o que se percebe também no seu documentário, diferente dos demais, primeiro é um homem que os oito homens ali, eles estão dentro de estruturas familiares, né, sólidas, não são estruturas corroídas, né, assim, são homens vivendo dentro de famílias normais, né, que cresceram dentro de famílias assim, dentro de um processo familiar nuclear, né. E depois também se percebe que são homens que, muito mais do que procurando as suas masculinidades, estão tentando entender também as suas feminidades, né? Assim, o feminino dentro deles. É isso mesmo?
Sim. É, porque de certa forma a nossa masculinidade a gente já herdou isso de algum lugar, né? Então, tipo, a gente já veio com isso de homem não chora, tipo, nem parece homem, engole o choro, todas essas coisas, né? Então, isso já foi construindo uma masculinidade, né? Uma masculinidade tóxica, que é o que a gente tenta desconstruir. Eu não gosto muito dessa palavra, mas hoje a gente tenta desconstruir essa masculinidade tóxica. E pelas escolhas, né, dos personagens ali, todos eles têm uma família estruturada. Não, nem todos, na verdade. Alguns têm, mas alguns não, e dá para perceber assim os que não têm uma família tão estruturada. Por exemplo, no caso do Marcos, que eu falei, que já é um cara mais retraído, que ele não teve essa presença e tudo mais. Então, tipo, dá para entender assim um pouquinho da construção das pessoas, né? De cada um deles a partir dessa família. E como a gente já tem essa masculinidade selada, e toda vez reforçada, né, pela sociedade, eu acho que buscar esse feminino para tentar desconstruir e não digo que seja o feminino, né? Eu acho que é buscar essa sensibilidade, buscar esse lado mais livre, né, e mais leve da gente para tentar desconstruir essa armadura, né, que a gente se encaixou por conta de toda a construção da vida mesmo, sabe?
E como é que o canal Futura chega até você, né? Mas antes de responder, nós vamos para o intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira. A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Washington Deoli, diretor do documentário Motriz Roda de Afeto, vencedor do 11º DOC Futura em 2020. Motriz faz a escuta das intimidades de oito homens negros. No Diversidade em Ciência de hoje, Washington Deol está falando sobre masculinidades dos homens negros e também sobre cinema negro. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Washington, no bloco anterior eu até te perguntei como é que o canal Futura ele chega até você?
O canal Futura já tem uma longa estrada com a Preta por Ter Filmes, né? A Preta tinha ganho o primeiro edital Doc Futura, depois ganhou o terceiro ou o quarto, se não me engano. E mais pra frente, em 2017, a gente realizou a série Afronta, que eu fiz direção de fotografia e montagem. Então já tinha esse relacionamento. E quando anunciaram que ia ter o Doc Futura novamente, né, o edital, aí eu tava com esse projeto prontinho, assim, e foi muito, tipo, foi um match, assim, né, já tava com o projeto na mão, pronto, não sabia para onde mandar, e apareceu o edital, eu mandei o projeto e a gente ganhou, assim, para realizar. E foi muito bom, assim, foi um relacionamento muito bom, assim, com eles, o retorno deles a cada roteiro e a cada versão do filme, assim, foi bem interessante, assim, bem importante.
Inclusive, a gente está falando bastante, né, do documentário. Vamos ouvir alguns trechos do documentário? O que a gente poderia ouvir agora? Teve um, inclusive, que me chamou muita atenção, que é um dos seus entrevistados, né? É um homem viúvo, um jovem viúvo, né?
Sim.
Podemos ouvir um trecho, uma sonora dele?
Sim, claro.
Então vamos ouvir. Qual que é o nome dele?
Oliver Oliveira.
Eu vejo que meu pai foi um homem preto que triunfou. Mas a referência de homem preto que eu tive sempre foi... Meu avô foi a maior. Ele meio que, sei lá... Eu enxergava ele, enxergo até hoje, assim, meio que parece uma coisa meio, sabe aqueles velhos, assim, que são sábios? Eu busquei nele, eu enxergo nele uma sabedoria preta, de buscar uma referência até em uma questão de ancestralidade africana na parada mesmo.
Então nós ouvimos aí o Oliveira, né, um trecho dele falando. Você quer traçar um perfil a respeito desse seu personagem, desse seu entrevistado, né, uma pessoa real?
Sim. O Oliver é uma relação muito intensa, né, e foi uma entrevista muito intensa para mim, porque o Oliver é meu primo, a gente tem... meses de diferença de idade, né? A gente não chega nem a ter um ano de diferença. Então a gente foi criado bem juntos, assim, né? E ele fala muito do nosso avô, né? Na entrevista, que foi algo que me emocionou muito, né? Porque ele teve um contato... Eu tive bastante contato com meu avô, mas ele teve mais contato porque ele morava na casa do meu avô quando a gente era criança. Então ele tem histórias do meu avô que eu não tive, assim, tipo... E meu avô sempre foi aquele senhorzinho das plantas, assim, tinha horta, então... Tipo, a criança estava bagunçando muito, ele ia lá, fazia um chazinho, dava para a criança, botava a criança para dormir... Então, tipo, essas coisas eu não vivi muito assim, né? Vivi pouco com meu avô e ele já teve esse contato, né? E quando a Vânia, né, que é a esposa dele, ficou doente, eu acompanhei muito essa trajetória, porque a gente saía junto, assim, né? Eu tava casado também na época, então a gente saía de casal, assim, e tal... E quando ela faleceu, eu tentei acompanhar, mas ele se isolou um pouco do mundo, assim, né? Então, depois que ela faleceu, a primeira vez que eu sentei para conversar com ele foi na entrevista do filme. Então foi um negócio muito muito emocionante, assim, muito pesado e emocionante para mim, assim, né? Porque eu tentei acessar ele algumas vezes e tal, e só que ele tava tipo, ah, eu tô não quero muito sair, ah, não quero, tal. Então a gente ficou um pouquinho distante, assim, né, durante esse período. E aí quando surgiu a veio o edital e tudo mais, aí que era para realizar o filme, eu pensei nele. E por pensar mesmo assim, tipo, que teria a mesma sensação que eu tive da primeira vez que eu entrei na roda com o Everton, eu queria que ele tivesse participando da roda. E para mim foi muito impactante, porque foi muito potente a participação dele ali na roda, não só por trazer essa questão do luto, mas também por trazer a questão da paternidade dele, né? Como ele vai lidar com isso agora, o que ele pensa, e trazendo toda também essa carga familiar, né? Que aí ele traz, fala do nosso vô, fala do pai dele também, tipo, ah, eu não sei ser pai, mas eu posso falar pro meu filho ir lá conversar com meu pai, porque ele sabe ser pai. Eu me vejo nessa fala muitas vezes, tipo, eu já fiz isso muitas vezes,
É
tipo, eu moro perto.
um homem aprendendo a ser pai, né? Nasce um pai também,
Sim,
né?
sim.
Inclusive, o título do seu documentário, ele é muito interessante, que ele é motriz, né? Que é uma força, né?
Sim.
Roda de afeto, né? Que é o subtítulo, né? Ah, esse título, ele surge intencionalmente mesmo nesse sentido, a força e o afeto.
Sim. É exatamente isso. Motriz, pensando nessa força que já é algo que, quando as pessoas pensam em homem negro, já pensam nessa força, né? Tipo, já associam essa força. E aí trazer o subtítulo como roda de afeto, né? Ainda nesse aspecto da roda motriz, da força motriz, né? Só que como uma roda de afeto, que é uma coisa que eu acho que as pessoas não estão esperando, né? Estão esperando só a motriz ali movimentando a força, a força, né? Que, pensando em homens negros, né, que é o que as pessoas esperam. E aí, quando eu trago o Roda de Afeto, é justamente para quebrar o título, né?
Vamos ouvir mais um outro a outra fala aqui na sonora do Matheus. Pode ser?
Pode, vamos nessa.
E o sobrenome dele é Matheus.
É Matheus Santos, só que o nome artístico dele é Santos Drummond.
Santos Dumont.
Isso.
Então nós vamos aí ouvir um trecho da fala do Matheus, do Santos Dumont.
Quando a gente fala de masculinidade, é um debate que está vindo há muito pouco tempo, assim, não tem acho que nem 15 anos que as pessoas debatem isso aqui no Brasil. E parte muito da infância, né? Parte muito da infância. Tipo, comprovado cientificamente que em determinado período, acho que a partir de 7 anos, assim, os meninos são emocionalmente mais frágeis. E mesmo assim, a gente repete aquela cultura de que homens não podem chorar, de que não podem expressar os seus sentimentos. Eu fico pensando, assim, né? Tipo, o quanto é importante a gente reeducar as próximas crianças, assim, né?
E aproveitando também, vamos ouvir também um trecho da fala do Marcos. E qual que é o sobrenome do Marcos?
Marcos Vinícius da Silva.
O Marcos Vinícius da Silva, né? Que é um desses 8 homens, que aparecem no documentário.
Eu fui criado pela minha avó, pelos meus tios, tipo, eu tenho convivência, a minha mãe sempre morou com a gente, mas como ela tinha que trabalhar e sempre foi mãe solo, a minha avó se disponibilizou a cuidar de mim, ela, minha madrinha. E, tipo assim, eu posso dizer que eu não seria um terço da pessoa que eu sou hoje se não fosse a minha avó na minha vida.
O que, que você tem a dizer da fala do Matheus e do Marcos?
A fala do Matheus também me contempla num lugar de identificação, porque eu também tenho muito isso, eu não consigo chorar. E é uma fala que o Marcos também traz, que ele fala sobre não chorar também no filme. Sobre o que a gente estava falando lá no começo, né, sobre ser silenciado, eu acho que isso também, de certa forma, me travou o sentimento do choro, assim, né, de conseguir botar para fora ali o que você está sentindo. Então, sei lá, eu não consigo lembrar direito qual foi a última vez que eu chorei de verdade, assim. E eu até brincava, assim, né, durante o processo do filme, que eu falava, não, esse filme só vai sair quando eu chorar. Mas tantas coisas, né, e tantas emoções, né, durante o filme, que eu acho que ele não precisa só me fazer chorar, né, ele tá aí para todas as pessoas se identificarem, né.
É um filme que fala muito, talvez, desse novo homem, né? Que está surgindo, esse novo homem pai, esse novo homem sensível, né? Esse novo homem negro, né?
Sim.
Nós estamos chegando ao final, né, dessa edição do Diversidade em Ciência. Eu só gostaria de lembrar que você tem uma trajetória já dentro do universo audiovisual, do cinema, né? Então, você fez pós-produção e finalização do documentário As Minas do Rap, foi assistente de montagem do curta-metragem Vaca Profana, foi montador e diretor de fotografia da série Afronta, foi coordenador de pós-produção na série Nós Negros, trabalhou na montagem e assistência de direção dos dois longas documentais Diálogos com Ruth de Souza e o documentário A Carreira do Grupo Racionais MCs, né? E também atuou como co-diretor e montador do longa-metragem Cidade Correria. Então, assim, você já tem uma trajetória, né? E acho que esse prêmio dado aí, o 11º prêmio dado pela Doc Futura, na verdade, um reconhecimento de todo esse seu trabalho. Agradeço muito a sua presença, espero que você volte mais vezes aqui no Diversidade em Ciência. Quem sabe, já com uma nova produção e uma nova produção vitoriosa também. Né? Muito obrigado.
Muito obrigado pelo convite, pelo espaço para falar. E é isso, espero voltar mais vezes também.
Eu que te agradeço. Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado o Washington Deoli, diretor do documentário Motriz, Roda de Afeto, vencedor do 11º DOC Futura em 2020. No Diversidade em Ciência de hoje, o Washington Deoli falou sobre masculinidades dos homens negros e também sobre cinema negro. O Diversidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Carlos Megalho. A música tema Chori Chori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD Iru. Esta entrevista foi gravada à distância pelo Google Meet. Entre em contato conosco pelo site radio.us.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.